Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Campo Maior. A ausência de jovens notada em Campo Maior na recepção aos símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude. Elvas acolheu na segunda-feira o primeiro Conselho Consultivo Regional do Ano da Confederação dos Agricultores de Portugal. E o setor da hotelaria é um dos mais afetados com a falta de trabalhadores. Segundo o prémio do Euromilhões, sai em Portugal. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Olá a todos, muito bom dia. Os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude seguiram ontem de Elvas para Campo Maior, tendo sido recebidos no Mosteiro da Imaculada Conceição, mas não pelos jovens, como tem acontecido em outras localidades. Segundo o padre de Campo Maior, Francisco Bento, a juventude na vila está completamente afastada da igreja.
A juventude em Campo Maior é uma exceção, porque nós vemos, se quem quiser ver as gravações, os filmes publicados, é a juventude que anda com a cruz, que leva a cruz. Nós, infelizmente, em Campo Maior, não temos jovens na igreja. Portanto, a nossa comunidade está pobre, porque estamos agora a tentar organizar a catequese juvenil, grupos de jovens, mas, por enquanto, ainda não temos. Infelizmente, não temos aqui um grupo de jovens. Olha, vieram jovens de fora a trazer a cruz e não há jovens de Campo Maior a recebê-la. Havia aqui dois ou três só. Isso eu tenho muita pena disso, mas é a realidade que nós temos. A juventude adere a Jesus Cristo desde que tenha um encontro forte com Ele. A nossa juventude de Campo Maior, infelizmente, está longe de Jesus Cristo.
Ainda assim, o pároco tem esperança que a passagem da cruz peregrina e do ícone de Nossa Senhora por Campo Maior possa fazer despertar os jovens campomaiorenses para a realidade de Deus.
Esperamos, pelo menos, que os acorde e que lhes dê a consciência de Deus e de Jesus Cristo. Não quer dizer que seja imediatamente, mas é um princípio. É um princípio e esperamos que sim. E esperamos que a juventude de Campo Maior também acorde para Deus e deixe a vida que tem. Deixe a vida que tem, que é o mais importante, que é uma vida que não torna feliz ninguém. Só Jesus Cristo é que nos torna feliz. E sem Cristo, a nossa juventude não tem rumo, não tem sentido a dar à vida. E esperamos que a presença dos símbolos também os desperte para esta realidade de Deus.
Depois de recebidos no mosteiro, os símbolos percorreram toda a vila, passando por várias instituições e terminando com uma celebração na Igreja Matriz.
Vai ser um dia especial, um dia de graça para a nossa comunidade, para toda a vila de Campo Maior, e vai, portanto, marcar o início da preparação da Jornada Mundial da Juventude, que vai realizar-se em Lisboa, por opção do Santo Padre, o Papa Francisco, de 1 a 6 de agosto de 2023.
E, portanto, hoje os símbolos chegam em primeiro lugar aqui ao mosteiro. Daqui para onde é que vão?
Daqui, portanto, saem daqui e vão percorrer praticamente toda a vila. Vamos passar pela escola, vamos à Câmara Municipal, vamos aos bombeiros, ao lar da Santa Casa da Misericórdia, ao Centro Dia, à GNR, e vamos, por fim, à Delta e regressa à Igreja Matriz, onde temos depois oração e celebração da Eucaristia.
O padre Francisco Bento explica ainda os significados destes dois símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude.
A cruz é o símbolo do cristão. Foi na cruz que Jesus nos salvou, dando a vida por nós na cruz. Maria foi quem nos deu Jesus. E Maria, no lema que o Santo Padre deu para esta jornada, é: Maria levantou-se apressadamente e foi visitar Isabel. Maria traz Jesus e ela levava Jesus com ela já no seu seio. E também ela que nos traz Jesus para visitar cada comunidade, cada paróquia, cada terra, o país inteiro, até às jornadas.
De Campo Maior, os dois símbolos seguem hoje para a fronteira, vão ficar na Arquidiocese de Évora até ao final do mês. A Confederação dos Agricultores de Portugal retomou na segunda-feira os habituais conselhos consultivos regionais, uma ronda de reuniões anuais com as suas estruturas regionais em diferentes pontos do país, tendo o périplo deste ano começado em Elvas com a reunião do Conselho Consultivo do Alto Alentejo. Estas reuniões, revela o presidente da Confederação, Eduardo Oliveira e Sousa, voltaram agora a realizar-se de forma presencial, depois de, no ano passado, terem sido feitas online, dada a situação epidemiológica do país e as restrições impostas pela pandemia.
A CAP, todos os
alguns anos faz, no início do ano, um périplo pelo país, reunindo com as suas estruturas locais, agrupadas por regiões, e este ano a região do Alto Alentejo coincidiu com a escolha da cidade de Elvas para termos esta primeira conversa. O ano passado, devido às restrições da Covid, não foi possível fazer estas reuniões presenciais. Fizemos-las apenas em modo virtual, através da internet. Este ano retomamos as reuniões com pessoas em sala.
Nesta reunião, os dirigentes locais tiveram também a oportunidade de identificar os maiores problemas para posteriormente serem abordados pela Confederação junto do governo eleito no próximo dia 30.
Trocar impressões com os nossos associados, com os dirigentes locais, sobre problemas que alguns identificam com maior veemência para serem por nós agora durante o ano tratados junto do poder que venha a sair das eleições do dia 30 de janeiro. Esta é a outra fase de transição a que eu me estava a referir, que é um novo ciclo político que vai iniciar-se na sequência das eleições de 30 de janeiro, com a formação de um novo governo. Não sabemos ainda com base em que partido será formado esse novo governo e que também nos leva a discutir matérias mais de caráter político sobre a forma que os agricultores devem atender nas suas organizações e nos seus associados em função das respostas que os diferentes partidos políticos venham a dar às perguntas que venham a ser feitas, porque nem todos os partidos têm a mesma visão para a agricultura portuguesa.
Hoje, a Confederação dos Agricultores de Portugal promove um debate em Lisboa com os candidatos a deputados com assento no Parlamento da República, à exceção de dois partidos, para responderem às questões identificadas por esta como prioritárias.
Aqui no edifício sede da CAP, vamos ter um debate que será transmitido online com os diferentes candidatos a deputados dos partidos com assento na Assembleia da República. Só não convidámos o PAN e o Bloco de Esquerda porque são partidos que nós reconhecidamente negamos em termos das filosofias que defendem para o setor e, portanto, acho que não vale a pena trazê-los à discussão. Os outros vêm todos e estarão presentes em sala para nos darem respostas sobre meia dúzia de questões que foram identificadas prioritárias.
Os encontros contam, para além da presença do Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, com a participação do Secretário-Geral da Confederação, Luís Mira, assim como de todo o Departamento Técnico da Confederação, de modo virtual. A falta de mão de obra no setor da hotelaria é uma questão que se arrasta há vários meses, sendo que, segundo a Associação da Hotelaria e Restauração, faltam mais de 40 mil trabalhadores no setor, dos quais cerca de 15 mil nos hotéis. São diversos os fatores que podem estar na origem desta falta de trabalhadores. Para Arnaldo Frade, delegado regional do Alentejo do Instituto de Emprego e Formação Profissional, as razões baseiam-se nos horários praticados, no sistema de transportes ou falta dele e nas remunerações.
É uma questão que perpassa, digamos, todo o território, não é? E, portanto, essa é uma matéria que terá que ver com vários aspectos. Tem que ver com os horários que se praticam, tem que ver, de facto, com o sistema de transportes que temos ou não temos e tem que ver com os aspectos remuneratórios. Porque, como sabemos, na hotelaria, de facto, praticam-se horários que, por vezes, não são compatíveis com os próprios e escassos meios de transporte público que temos. Isso implica que as pessoas tenham que ter viatura, por vezes para percorrer distâncias longas e nem sempre aquilo que é também o vencimento que a oferem, de certa forma, sugere e provoca uma atração relativamente a essa área de atividade.
Em localidades onde os transportes são escassos é complicado e esta questão tem de ser analisada para que as pessoas estejam disponíveis para trabalhar neste setor, revela ainda o delegado regional do Alentejo do IEFP.
De facto, alguém que tenha que trabalhar num hotel, num restaurante e que tenha que sair às 10 ou 11 da noite, numa localidade que não tenha transportes públicos, para além da questão do transporte próprio, pode ser complicado a nível da gestão da vida familiar. Portanto, eu diria que esta questão tem que ser analisada olhando várias vertentes para que, de facto, as pessoas possam também estar mais disponíveis para, de facto, fazerem carreira e trabalharem neste setor.
Falta de trabalhadores que, à semelhança de outros setores, são cada vez menos também nas áreas relacionadas com a hotelaria. O próximo concurso do Euromilhões prevê um jackpot no valor de 54 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou ontem na chave sorteada. Para Portugal, veio um segundo prémio no valor de 140 mil euros, num total de 4 totalistas. O terceiro prémio de 18 mil euros saiu a 7 apostadores, todos no estrangeiro, e o quarto prémio de 1.704 euros saiu a 24 apostadores, também todos com aposta registada fora do território nacional. A chave sorteada ontem é composta pelos números 4, 23, 32, 33, 44 e as estrelas 9 e 12. E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, quarta-feira, dia 12 de janeiro, contamos com céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado e pequena descida de temperatura. Cabo Maior conta com mínima de 5, máxima de 15. Em Elvas, a mínima é também de 5, já a máxima é de 16. E em Porto Alegre, mínima de 8, máxima de 13 graus. E é desta forma que terminamos o noticiário. Já sabe que estas e outras notícias estão sempre disponíveis no nosso site, em radiocampomaior.com. O noticiário regressa às 9 da manhã. Até lá, continue desse lado. Tenha uma ótima quarta-feira.
Informação regional.